Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber e sobre a 99, que anunciaram descontos aqui em São Paulo para a galera conseguir circular para comemorar aniversário aqui da cidade. Nos dois casos, os descontos vão rolar para quem for fazer trajetos, né, para pontos turísticos aqui de São Paulo, mas só um caso é simples, outro é mais complicado. Isso porque a 99 fez o cupom 99MOVIMENTOSP, que vai dar 30% de desconto, né, para quem fizer trajetos até o fim desse mês para 25 pontos turísticos da cidade, mas a Uber complicou bastante aí as comemorações. Ela fez cupons diferentes para categorias de carros diferentes e ainda por cima, né, cada categoria dá desconto para lugares diferentes aí, de uma para outra dos pontos da cidade. Ainda assim, é bem bacana que tanto a Uber quanto a 99 estejam oferecendo descontos, né, para a galera conseguir explorar a cidade. E para saber mais sobre isso, cada ponto que tem desconto, as categorias todas da Uber, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a partir de agora, o portal Cadastro Pré, que deixa você ver, né, se seu CPF está atrelado a alguma linha pré-paga, está disponível para todo mundo aqui do país. Esse portal foi lançado no começo do ano e foi sendo liberado aos poucos, né, de região em região aí do país, mas agora todo mundo consegue inserir o CPF para fazer a busca e descobrir, né, se tem uma linha pré-paga inesperada lá, associada a esse número. Aí, caso você descubra que tem uma linha pré-paga associada ao seu CPF que você não conhecia, você pode começar o processo, né, para pedir o desligamento aí do seu CPF em relação a essa linha, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre as notícias daqui do Brasil, parece que finalmente, né, a Samsung está se preparando para lançar de forma definitiva o suporte a Bixby com português daqui. Isso porque ela começou a liberar, por enquanto só no Galaxy S10, esse suporte, né, da Bixby em português do Brasil, e pelo menos por enquanto, aí, oficialmente de acordo com a Samsung, isso é só um teste para ver como ela se comporta. Então o que parece que a Samsung vai fazer vai ser usar a base de pessoas que tem o Galaxy S10 para conseguir ir ajustando a Bixby, né, para aí sim começar a lançar o negócio oficialmente para todo mundo, mas pelo menos por enquanto, perguntada sobre isso, a Samsung não quis dar uma estimativa do prazo para fazer esse lançamento de forma oficial. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Microsoft matou um pouco a curiosidade do pessoal e mostrou o Android funcionando, né, de forma adaptada no aparelho Surface Duo, que foi anunciado no ano passado. Esse dispositivo é basicamente um telefone, né, que a Microsoft não está chamando de telefone, mas no fundo é, que tem duas telas, cada uma com 5,6 polegadas, e no anúncio dele no ano passado a Microsoft comentou que ia dar mais informações aí do Android rodando no aparelho no começo aí de 2020. Aí agora, o editor do Windows Central, que agora é chamado do Mac Bowden, publicou um vídeo do emulador do Surface Duo, né, funcionando lá com Android já adaptado, e aí em seguida o que rolou foi que um designer chamado Jonas Darnett publicou essa simulação numa foto de verdade lá do Surface Duo. O resultado disso tudo é um vídeo que tem quase 2 minutos, né, que mostra a experiência completa aí de conseguir usar o Android adaptado para esse dispositivo com duas telas, e pelo menos em teoria, né, pelo menos no simulador, tá funcionando direito, aí, experiência bem lisinha. Aí, junto disso tudo, a Microsoft também aproveitou, né, para publicar os SDKs, também simuladores, para a galera conseguir já começar a desenvolver para o aparelho, conseguir adaptar também o que já tem. E para saber mais sobre isso, né, se você for desenvolvedor e estiver curioso em relação ao Surface Duo, tem links aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Huawei, que adiou o evento dela para desenvolvedores, que pelo menos estava marcado para acontecer aí no começo do mês que vem. Ela tinha marcado a HDC Cloud 2020 nos dias 11 e 12 de fevereiro, mas por conta dessa epidemia do coronavírus, ela confirmou agora, né, que a conferência vai acontecer só em março, lá para o fim do mês, 27 e 28 aí de março, que vai rolar a conferência. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic falou que por conta dos eventos dela, especialmente de Pokémon GO no ano passado ao redor do mundo, ela conseguiu gerar uma movimentação à indústria do turismo de US$250 milhões. Ela disse que fez 77 eventos em 32 países, onde foram mais de 2,7 milhões de pessoas de 60 países, né, para conseguir participar. E ela comentou também que durante esses eventos, o pessoal somado andou 6 milhões e meio de quilômetros para conseguir se divertir lá com jogos imersivos. Aí, nesse anúncio também, ela liberou pelo menos uma parte do calendário dela para esse ano, né, de eventos do Pokémon GO, do Ingress e Harry Potter Wizards Unite. E aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos, né, o evento que ela marcou vai ser em Curitiba, 25 de abril, que é o evento do Ingress.
Gente, o evento é em Campinas, e não em Curitiba. O Marcos precisa estudar geografia.
É provável que bem em breve, né, pintem mais eventos aí pelo mundo, talvez no Brasil também, tanto de Pokémon GO quanto também de Harry Potter Wizards Unite. E claro, né, pintando confirmação de novas datas, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre o mercado de jogos, os apps de Tetris sumiram e depois reapareceram tanto na Play Store quanto na App Store. O que rolou foi que a Electronic Arts, que tinha dois aplicativos de Tetris, que era o Clássico e o Blitz também, tanto na Play Store quanto na App Store, falou que ia tirar os aplicativos das lojas e tirou no mesmo dia. E aí em seguida ela avisou também, né, pra galera que tinha já os apps instalados, que eles iam funcionar até 21 de abril, depois ia parar de funcionar. A boa notícia é que pouco tempo depois dos apps sumirem, a empresa Network, que também licencia o Tetris oficialmente lá da Tetris Company, lançou o aplicativo dela tanto na Play Store quanto na App Store, e essa versão dela do app é de graça, que tem também uma compra interna se você quiser jogá-la, sem ficar vendo anúncios. Bom, e já que eu tô falando sobre jogos, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente, né, sobre os cursos que ela tem a oferecer nesse mercado de jogos, e eles vão desde cursos em Unity e Cocos também, né, para criar shooters e RPGs. Passam por cursos específicos para jogos de mobile, tem curso bem bacana também de pixel art para criar cenário, tem curso de advergames, curso também de Endless Runners, e por aí vai, né, bastante coisa no mercado de jogos. Quem se matricula na Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também, ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular com eles com 10% de desconto. Então, se você está querendo aprofundar alguma coisa que você já sabe, ou aprender algo novo também, né, em várias atuações do mercado de tecnologia, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai ver os mais de 1000 cursos que a Alura oferece, formações também, né, em várias áreas de atuação da tecnologia. E aí, quando você for se matricular, presta com eles durante um ano, você vai conseguir fazer isso com 10% de desconto só por ser ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou que vai começar a permitir emoji de reações lá na plataforma deles de mensagens diretas. Esses emojis vão ser de risada, surpresa, tristeza, coração, fogo, dedão pra cima e dedão pra baixo. E na prática o que rola, né, que o funcionamento disso aí é bem parecido com o que tem hoje no Facebook já, com os emojis de reações que eles têm. Aí pra conseguir mandar essa reação pra alguém, né, recebendo na mensagem direta, a pessoa tem que tocar no botão que tem um coração com um sinal de mais pra conseguir em seguida escolher o emoji. E caso você queira ver a interface, né, se não tiver aparecido ainda pra você, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, ele está sendo bastante criticado por conta do jeito novo que ele está mostrando anúncios na web lá em resultados de busca. O que rola é que não faz muito tempo eles mudaram um pouquinho, né, o jeito que eles mostram lá cada resultado de busca, e a principal mudança agora é que aparece um ícone bem pequenininho do site do lado do endereço, um pouco acima lá de cada resultado. Aí no caso dos anúncios que aparecem lá por cima do conteúdo orgânico, ele removeu aquelas diferenças de cores, né, que se conseguia bater o olho já e saber que era um anúncio, que era diferente lá do resultado normal. E com isso agora, né, quando você dá uma espiada no resultado de busca, tá um pouquinho mais difícil de saber o que é um anúncio e o que é orgânico lá em relação ao que você buscou. A única diferença agora é que eles trocam aquele ícone minúsculo do site, né, por uma palavra que em inglês é só ad, em português é anúncio, mas ainda assim tem muita gente irritada porque tá comentando, né, que acha que eles fizeram esse propósito para confundir mesmo, que é anúncio que não é. Aí, em relação a isso, a agência DigiDay de análise de dados comentou, né, que notou um aumento já nos cliques que são de anúncios, que não são de conteúdos orgânicos, e o consenso parece ser, né, que isso é resultado justamente aí do fato do pessoal não estar conseguindo diferenciar o que é um anúncio do conteúdo orgânico lá quando pesquisa alguma coisa. Agora, ainda sobre o Google, ele encontrou no navegador Safari, que é o navegador da Apple, umas falhas no recurso que, em teoria, né, para impedir o rastreamento da pessoa pela web. Essas falhas, na verdade, estão num relatório que não foi lançado ainda, né, mas que foi vazado já para o pessoal do Financial Times, e o veículo disse que a Apple foi informada sobre isso em agosto do ano passado e até tentou corrigir esses bugs, mas eles estão ativos, né, na versão mais recente do navegador. Agora, é bem provável, né, que agora que isso virou notícia, a Apple corra para agora sim conseguir corrigir de verdade esses bugs, e aí sim, pintando a correção, eu comento aqui no podcast. E ainda sobre o Safari, fechando aqui o episódio de hoje, a Apple confirmou que a próxima versão do navegador, que é a versão 99, vai enfim encerrar de vez o suporte lá ao Adobe Flash. Isso veio depois dela ter liberado o beta do Safari 99 naquela plataforma dela, né, que é a Safari Technology Preview, e vem no momento também, né, que o resto do mercado, inclusive a Adobe, também está se preparando para agora sim acabar aí com o Flash de vez. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!